Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Elvas com menos desempregados em junho comparativamente ao ano passado e ao mês de maio. O Centro Educativo Ulisse Naveiro em Campo Maior com diversas atividades este verão. Poucas empresas turísticas fecharam portas devido à pandemia, garante o Presidente da Turismo do Alentejo. O CCElvas.com em destaque esta semana no programa Elvas Mais Solidário. Elvas defronta esta noite, uma vez mais, a União Desportiva de Montijo da Extremadura Espanhola e segundo prémio do Euromilhões, saiu ontem em Portugal. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. Elvas registou em junho menos 16 desempregados comparativamente ao mês de maio, acompanhando a tendência da região, que é a segunda a nível nacional, com maior queda de desemprego no mês de junho. A informação é avançada por Arnaldo Frado, delegado regional do Alentejo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que revela ainda que a diminuição do número de desempregados no Alentejo registou-se tanto comparativamente ao mês anterior à divulgação dos dados, ou seja, em maio, como ao ano passado, no mesmo mês.
Nós, de facto, tivemos uma diminuição do número de desempregados, que era em termos de variação em cadeia, e a variação em cadeia é a comparação com o número de desempregados do mês anterior, quer na comparação ao molde, que é a comparação com os desempregados que foram contabilizados no mesmo mês do ano anterior. Portanto, relativamente a Elvas, tivemos menos 16 desempregados do que no mês de maio e relativamente ao ano anterior, portanto a maio de 2020, registámos menos 225 desempregados.
Arnaldo Frado adianta ainda quantos desempregados existem atualmente, não só em Elvas, como no Alto Alentejo.
No Alto Alentejo, a diminuição foi de 81 desempregados em relação ao mês anterior e de 516 comparando com o ano 2020, totalizando 3.900 desempregados no Alto Alentejo e 1.018 desempregados no município de Elvas. Já relativamente à região, eram 15.536 o número de desempregados em junho, sendo que isso equivalia a menos 903 desempregados do que no mês anterior e menos 2.815 relativamente ao ano anterior.
Para o delegado regional, estes dados demonstram que há uma evolução positiva ao nível do emprego na região, também resultante da abertura da economia.
Aquilo que se pode concluir é que há uma evolução positiva no mercado de emprego. De facto, o desemprego tem acompanhado um pouco aquilo que é a situação do país ao nível sanitário. Sabemos todos que as medidas de proteção da saúde pública levou a um conjunto de limitações que tiveram consequências na economia e, por essa via, no mercado de trabalho. E, obviamente, que o desemprego também se ressentiu. Mas o que aqui se nota, de facto, é que, embora não estejamos ainda numa situação normal em termos de ultrapassagem da pandemia, o que é facto é que se nota uma evolução do desemprego que é favorável, quer dizer que, de facto, a abertura da economia que temos assistido paulatinamente já está, felizmente, a dar alguns frutos e já há algumas pessoas que vão conseguindo transitar para o mercado de trabalho com o que é positivo e
suficiente. Região Alentejo que registam uma queda no número de desempregados em junho face ao mês de maio e também ao período homólogo do ano passado. Uma tendência que se verificou igualmente em Elvas com o decréscimo do número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Centro Educativo Ulisse Naveiro em Campo Maior está a desenvolver durante estas férias de verão e em segurança diversas atividades lúdicas e pedagógicas para as crianças. Desta forma, foram criados vários grupos de crianças que irão desenvolver competências nas várias oficinas temáticas, havendo também essa mesma partilha entre os vários técnicos do centro, como explica o coordenador pedagógico na instituição, Carlos Pepe.
O que fizemos foi pensar um bocadinho tudo aquilo que foi inovação ao longo de 2020, derivado obviamente da pandemia, estas inovações tecnológicas todas a que a escola foi submetida, e pensámos que havia ainda muito trabalho a fazer ao nível do desenvolvimento de competências tecnológicas nas nossas crianças, e pensámos, e por que não, reforçar algumas destas competências ao longo do verão e focá-las principalmente nas questões da sustentabilidade. Então desenhámos desafios de oficina, o nosso horário está dividido em várias partes do dia, e no bloco da oficina fizemos um projeto para cada uma das nossas oficinas temáticas, em que oferecemos estas atividades a todos os grupos. Como os grupos não podem rodar pelas salas, o que fizemos foi fazer também aqui uma coisa que eu acho que é muito positiva, que é a partilha de competências pedagógicas entre os vários técnicos do centro e capacitar os nossos colegas para áreas à partida que eles não iriam trabalhar. Concretamente, por exemplo, na minha oficina das ciências, capacitei os meus colegas, através de materiais e de software próprio, para trabalhar em competências da robótica e da programação, com os vários alunos dos grupos que têm à sua responsabilidade.
Ao longo destas semanas vão sendo desenvolvidas atividades ligadas às artes, bibliotecas, ciências, que têm um foco comum, o cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, saúde pública e alterações climáticas, de forma a despertar uma atitude consciente nesse sentido.
Ao longo das semanas trabalhamos com blocos de atividades temáticos, com desafios temáticos lançados pelos colegas uns aos outros, e as crianças vão desenvolver estas mesmas competências em sala. Todas as atividades, sejam elas ligadas às artes, às ciências, à biblioteca, todas elas têm um foco igual, que é o cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, e ao mesmo tempo também um grande foco nas questões da saúde pública, e estamos também muito focados, obviamente, nas questões do aquecimento global, das alterações climáticas, em que muitos dos desafios lançados semanalmente apontam sempre na direção de um pensamento mais sustentável, de uma atitude mais consciente relativamente às alterações climáticas. E isto, obviamente, tudo focado logo desde o pré-escolar. O que significa que temos sempre a fazer uma aposta na qualificação, quer de competências, quer de recursos, aqui no Centro Educativo para as nossas crianças, não é?
Centro Educativo Alice Nabeiro, que desenvolve até setembro várias atividades lúdico-pedagógicas com as crianças da instituição. A apresentação do certificado digital Covid-19 da União Europeia ou de teste negativo é obrigatória no acesso a estabelecimentos turísticos e alojamentos locais em todo o país. Estas medidas implementadas pelo Governo condicionaram ao início o funcionamento destes empresários turísticos. No entanto, após as empresas terem percebido melhor as condições destas regras, tudo passou a correr com normalidade e é algo perfeitamente assumido hoje em dia, como explica o Vítor Silva, o Presidente de Turismo do Alentejo.
No início, isso foi implementado de uma quinta-feira para um fim de semana, o que causou muita perturbação nos alojamentos e também na restauração. Depois de as empresas terem percebido melhor as condições em que isso se ia fazer e que foi dado tempo também para perceberem todos os mecanismos que tinham a ser implementados, eu penso que isso hoje é uma coisa já perfeitamente assumida. Um certificado digital ou uma prova negativa de Covid vão permanecer, portanto, pelo menos enquanto a pandemia não nos deixar. E, desse ponto de vista, penso que o setor se adaptou perfeitamente.
Vítor Silva assegura ainda que poucas empresas turísticas fecharam portas até ao momento. A fase mais complicada será depois de acabarem os apoios do governo.
Houve muito poucas empresas até agora que fecharam definitivamente as portas. Há algumas, nomeadamente na área da animação turística, que têm estado inativas, porque muitas delas vivem quase exclusivamente do turismo internacional. E esse não existe. E, portanto, essas empresas têm estado portas fechadas, embora, como muitas delas são empresas, quase todas de muito pequena dimensão, nós ainda não sabemos a capacidade que terão de reatar ou não a atividade. Eu penso também que o balanço que fizemos, não só para a animação turística, para a hotelaria, para a restauração, etc., para todos os setores de atividade, vai ter que ser feito é quando acabarem as ajudas estatais que têm existido até este momento para manter as empresas abertas. Nessa altura é que vai ser possível fazer um balanço de quem é que vai continuar no mercado e quem é que vai sair. Mas até à altura, esses números de quem fechou as portas definitivamente são ainda muito pequenos.
De acordo com a OCDE, a pandemia e os esforços globais de contenção da doença representam uma contração de 45% a 70% da economia do turismo internacional, mas as indústrias do turismo local também estão a ser afetadas, uma vez que se estima que cerca de metade da população mundial esteja limitada por medidas de contenção. Desde 2011 que o Centro de Saúde de Elvas conta com uma unidade de cuidados na comunidade, a UCCElvas.com, que está hoje em destaque no programa Elvas Mais Solidária. Maria José Postana, enfermeira nesta unidade, revela que a intervenção da equipa de trabalho tem como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população do concelho através de várias parcerias.
UCCElvas.com é uma unidade de cuidados na comunidade. .com é com a comunidade e para a comunidade a nossa intervenção. Portanto, a UCC foi feito um plano de ação, plano de intervenção, a partir de 2008, com a reestruturação dos cuidados de saúde primários. Portanto, em 2011, a nossa unidade foi inaugurada, a 6 de janeiro, foi inaugurada pelo Sr. Secretário Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pissarro, e, portanto, desde aí iniciámos então as nossas funções junto da comunidade. Como missão? A missão da UCCElvas.com é contribuir para a melhoria do estado de saúde da população do Conselho de Elvas. É essa a nossa grande missão, é esse ponto em que nós seguimos. Temos várias entidades parceiras e sem elas não seria possível a nossa unidade desempenhar as suas funções. Desde já a Câmara Municipal de Elvas, temos a GNR, a PSP, Segurança Social, as Juntas de Freguesia e as escolas.
O CCElvas.com e o trabalho desenvolvido junto da comunidade do Conselho é o tema em destaque esta semana no programa Elvas Mais Solidária. A equipa sénior de O Elvas continua a sua preparação para o Campeonato e a Taça de Portugal, defrontando hoje em Espanha a equipa do Montijo a partir das 8 da noite. Até agora a equipa elvense já realizou 3 jogos de treino, no primeiro em casa diante do Grupo União Sport empatou a 2 bolas, no segundo também no Campo Patalim do Estádio Municipal de Elvas saiu derrotado do encontro com a equipa do Montijo por 2-0. Na semana passada o Elvas foi a Montemor bater o Grupo União por 1-0. De recordar que o Elvas defronta o Rabo de Peixe em jogo que abre a Série E do Campeonato de Portugal no próximo dia 29, já a 11 de setembro, na primeira eliminatória da Taça de Portugal, a equipa elvense entra em campo para enfrentar o Sacavenense. Estes dois jogos são disputados em Elvas, o da Taça será transmitido em direto no Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. E o segundo prémio do sorteio de ontem do Euromilhões, no valor de 478 mil euros, saiu a um apostador em Portugal, assim como a um no estrangeiro. Saem totalistas no sorteio de ontem, o jackpot engorda para 29 milhões de euros a sortear na sexta-feira. Já o terceiro prémio de 18 mil euros saiu a 6 jogadores, todos com aposta registada no estrangeiro, enquanto o quarto de 2 mil euros saiu a 17 jogadores, um deles em território nacional. A chave vencedora do sorteio de ontem do Euromilhões é composta pelos números 12, 31, 41, 42 e 47 e as estrelas 4 e 6.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto, contamos com céu um pouco nublado ou limpo, vento fraco, a moderado e pequena descida da temperatura. Elvas e Campo Maior esperam mínima de 20, máxima de 37 graus, Porto Alegre mínima de 22, máxima de 34, Évora mínima de 18 graus, máxima de 37, Beja espera mínima de 17, máxima de 36 graus. E ao ponto final neste bloco de informação, continuo desse lado. Tenha uma excelente quarta-feira.
Informação regional.